Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando hoje em um outro microfone. Não é que eu colecione microfones, não é que eu esteja fazendo algum tipo de review comparativo de microfones, é que meu aniversário foi recentemente e eu me dei de presente dois microfones diferentes. Hoje eu estou testando um que é sem fio, então eu não sei como é que é a primeira vez que eu estou gravando e dessa vez eu vou tomar uma precaução que antes de publicar diretamente via SoundCloud, eu vou dar uma olhada antes no PC, antes de publicar, mas eu não vou mudar o conteúdo, eu não vou editar. Aliás, vale a pena um outro alerta. Agora de manhã eu estava gravando direto no SoundCloud com o outro microfone, né? E o SoundCloud parou no meio. Então eu perdi quase 15 minutos de falatório. Então me desculpem se minha garganta estiver um pouco mais capenga, né, depois desse exercício, e eu vou tentar recuperar o que, né, sei lá, o que me veio à cabeça, mas nunca sai igual, né? Como o radinho é feito sempre de improviso, né, sem nenhum tipo de roteiro, obviamente cada vez que eu gravo sai alguma coisa diferente. Mas uma coisa importante aqui é a seguinte: eu vou fazer aquele disclaimer que eu sempre faço. Eu não sou um insider, eu não sou um especialista profundo e eu não sou um jornalista e eu não trabalho em nenhuma empresa dessas que eu estou comentando. Então, não é que a minha opinião seja super embasada. Na verdade, eu estou compartilhando com vocês ao vivo a minha luta contra a própria ignorância, contra tudo aquilo que eu não sei, né? Então, muitas vezes, o que eu tento fazer é buscar as fontes mais confiáveis, fugir um pouco do sensacionalismo, né? E também, quando eu descubro que eu errei, eu tento voltar atrás ou mostrar um contraponto. Isso para mim é uma questão de honestidade intelectual, né? Então, isso vai ser um bom exemplo. Ontem eu comentei um artigo que estava tendo bastante repercussão, que dizia que Bitcoin consome tanta energia que se ele crescer como todo mundo, né, como muita gente sonha, né, se ele crescer num curto prazo, tanto quanto as pessoas gostariam que ele crescesse, ele vai ter um impacto no aquecimento global de até 2 graus centígrados a mais. Convenhamos que é dramática, né, a afirmação. Então, pois bem, hoje a Technology Review, que é um veículo do MIT que eu respeito muitíssimo, é uma das minhas principais fontes aqui do radinho de informação, né? Ele falou: olha, muita calma nessa hora, vamos lá, né? E como é que ele tempera, que contraponto que ele faz a essa afirmação tão assertiva, né? O que ele diz é o seguinte: olha, ok, né, é um exercício, foram feitas várias hipóteses de trabalho, né, partiu-se de algumas pressuposições, né, e aí fez-se uma projeção, ou seja, um exercício com, né, bastante sujeito a críticas, porque basta você mudar um pouco algum dos parâmetros ou alguma das coisas que foram imaginadas, que o resultado é diferente. E o que eles dizem é o seguinte: na real, ninguém sabe quanto o Bitcoin consome de energia hoje. Então, qualquer exercício ele é um pouco, né, poroso, né, um pouco esburacado, justamente por causa disso. Não é que existe aí uma medição internacional, mundial, gabaritada, auditada, oferida, do quanto o Bitcoin consome de energia. Então, toda a projeção é um pouco capenga, e também os entusiastas, né, eles tiveram cuidado de citar os entusiastas que defendem o Bitcoin, dizem que, veja bem, estão desenvolvendo maneiras mais eficientes, né, de operar o Bitcoin, que consome menos energia, blá, blá, blá. E eles deixam claro que isso é também um contraponto feito por entusiastas. Então, está aqui um contraponto ao que eu comentei ontem. Eu sempre tento levar em consideração essas outras vozes, né, essas outras perspectivas. Hoje mesmo veio um comentário bastante respeitável de um profissional que é super competente, muito mais competente do que eu, né, um consultor sênior, etc. e tal, questionando a reportagem que eu comentei ontem sobre uma correlação entre a expansão do Uber e do Lyft, que são esses serviços, né, de carona, e o aumento das mortes no trânsito em São Francisco. Era também uma correlação um pouco, né, assim, questionável, ousada. Esse consultor fez ali suas colocações, não, olha, veja bem, esse estudo está incompleto, não levou em conta tais fatores, é sempre bem-vindo, né? Mas pelo menos o artigo que eu compartilhei, ele tinha já embutido no próprio artigo essa precaução. Ele já dizia que realmente algumas das bases dessa conclusão eram um pouco ousadas, né? Vamos dizer assim. Então, por honestidade intelectual, estou aqui eu comentando não só da história do Uber e também da história da Tesla. Mas eu também tenho que, de novo, honestidade intelectual e transparência, dizer que eu tenho sim um pé atrás com algumas empresas por razões absolutamente subjetivas e pessoais. Eu simplesmente não gosto. Já que marca, né, branding, tem a ver com amar uma marca, também tem a ver com odiar ou, né, ou não gostar de uma marca de bobeira. Então algumas marcas eu abro, deixo bastante transparente, que eu nunca simpatizei. Por exemplo, a Apple. A Apple pode ter, os produtos podem ser maravilhosos, podem ter mudado o mundo, mas eu não gosto da empresa da Apple, porque eu também não gostava da pessoa do Steve Jobs, né? Não achava um caráter assim que me inspirasse, né? A mesma coisa acontece com a Tesla. Os carros podem ser espetaculares, a bateria pode ser maravilhosa, mas a maneira como a empresa se comunica, se posiciona, o próprio Elon Musk, para o Uber é pior ainda. O Uber para mim é uma máfia, basicamente. Mas, de novo, são opiniões pessoais com relação à empresa ou à postura corporativa, ou a própria comunicação. E isso tem a ver agora, estou dando essa volta toda para explicar, um certo sorriso quando eu compartilho essa notícia sobre mais um acidente com o carro autônomo da Tesla. Não que acidentes me deem qualquer tipo de alegria, claro que não, a pessoa teve prejuízo, por sorte saiu viva e tal. Mas o que acontece é que esse feliz proprietário de um Tesla resolveu testar o piloto automático. Ele estava a 120 por hora, mais ou menos, e o Tesla simplesmente ignorou um carro parado e entrou de cheio. Bum! A sorte do cara é que o carro parado era um carro pequenininho, acho que era um Ford Ka, um Ford Fiesta, sei lá. E se fosse um daqueles, né, aquelas SUVs enormes, o cara já estava mais do que morto, né? E ele está processando a Tesla. Ele está processando a Tesla porque o piloto automático é ruim? Não. Aliás, acho que algum carro da Tesla bateu aqui em frente. Não sei que barulho foi esse. Bom, mas ele está processando porque a Tesla teria passado para ele a falsa impressão de que o piloto automático era mais competente do que ele realmente é. Ainda mais se chama autopilot, se é um piloto automático, o que você imagina que é um piloto e que ele é automático, né? E a Tesla está se defendendo, dizendo que não, veja bem, a nossa comunicação ela é bastante detalhada, a gente coloca nos manuais que acima de 80 km por hora o veículo pode se confundir. Bom, mas uma coisa é o que está eventualmente na documentação e outra coisa é o que a empresa passa na sua comunicação, nos seus vídeos, nos seus demos, nas suas palestras e tal. Então ele está argumentando que a Tesla não está sendo transparente com relação à limitação técnica do bendito piloto automático. É um ponto interessante, a gente tem que levar em consideração, sobretudo porque toda empresa de tecnologia vende o próprio peixe como se ele fosse muito mais fácil do que ele é. Por exemplo, ontem eu perdi algumas horas do meu dia apanhando tanto do Google Drive quanto do OneDrive, que deveriam ser soluções automáticas de backup para leigos, né? E eu descobri que, cara, você pode entrar numa zona cinzenta ali, uma confusão, gerar duplicidade, cara, é um caos. Um produto que deveria ser automático, né, e inteligente. Aí quando você espreme um pouco, você vai ver que não é bem assim. Pois bem, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ah, eu tinha comentado rapidamente ontem que estava aparecendo no meu radar uma bendita história de um experimento quântico com bactérias. Porra, né? História. Aí eu fiquei procurando uma fonte menos sensacionalista, achei a Scientific American, e eu entendi até onde eu consigo entender, porque realmente os detalhes do experimento ultrapassam, putz, de longe, né, o meu conhecimento de física quântica. Bom, pois bem, a questão é a seguinte: eles teriam conseguido fazer um experimento onde eles pegaram bactérias que fazem fotossíntese, tá? Bactérias que transformam a luz em energia. Eles colocaram essas bactérias entre uns espelhos, num arranjo lá super cuidadoso e tal, e eles teriam observado que os fótons que estavam ali batendo no espelho, interagindo com a bactéria e produzindo fotossíntese, que as bactérias teriam talvez demonstrado, né, o fenômeno do entanglement com os fótons. Aí a gente já começa a entrar numa zona meio nebulosa, porque já começa a ultrapassar um pouco o meu entendimento, mas duas coisas são importantes. Por que que isso, em princípio, é notícia? Porque o mundo quântico, né, que a gente está acostumado a dizer, não, o mundo quântico é estranho, né, realmente ele é bastante diferente da nossa experiência cotidiana. Eu estou aqui de chinelo em cima de um piso, né, eu sei que esse piso, em princípio, é feito de átomos. Átomos, em princípio, são quase vazios, né, porque você tem uma bolinha ridícula, que é um núcleo no meio do nada, e longe pra caramba você tem uns elétrons patéticos dando volta. Então é um vazio desgraçado. Se é um vazio danado, por que que eu não atravesso o piso? Né? Aliás, fico feliz. Né? Por quê? Porque, na verdade, existem forças quânticas em jogo, né, que mantém a matéria que a gente olha em volta e acha bonita, mantém esse mundo tudo funcionando. Então esse mundo que a gente vê funcionando de uma maneira super bacaninha, certinha, sem muitas surpresas, no fundo, ele é sustentado por coisas quânticas. Quer ver, aliás, um exemplo interessante? Se você pega um magnetismo, você pega um ímã e pega um pedaço de ferro, certo? Um ímã e um pedaço de ferro. Em princípio é um pedaço de ferro e um pedaço de ferro. Um deles tem um comportamento estranhíssimo, que é um comportamento de um ímã. Né? Imagina, o ímã não precisa de pilha, o ímã não gasta com o tempo. O ímã é sempre um ímã, ele atrai e repele, ele tem um campo magnético forte e tal. E aí você fala, puxa, que engraçado. Então o ferro, um pedaço de ferro normal, ele não tem nada disso. Na verdade, tem. Tem. Ele tem tanto campo magnético quanto tem o outro pedaço de ferro imantado. A questão é que no ímã, todos os microcampinhos, aqueles campinhos minúsculos magnéticos, estão todos alinhados na mesma direção. Então o que acontece? Eles se somam. E aí você percebe, num pedaço de ferro, eles não estão alinhados, está cada um para um lado, né? Cada um cuidando da própria vida. Então eles não se somam, eles se anulam. A soma total é zero, mas eles existem ali. Então, só para mostrar que no mundo físico, a gente pode não estar percebendo os fenômenos mais bizarros, simplesmente porque eles se anulam, eles se cancelam, eles não duram o suficiente para a gente perceber. Pois bem, já estou tentando aqui desmistificar um pouco a estranheza do mundo quântico. Na verdade, quando a gente acha alguma coisa estranha, o problema é nosso, não é da coisa. A coisa, ela é o que ela é. A gente acha estranho porque durante milhões de anos a nossa espécie evoluiu para o quê? Para fugir do leão, né? Para pegar uma banana, né? Para achar água, para achar um parceiro, coisas relativamente prosaicas. E a nossa inteligência, a nossa percepção evoluiu nesse sentido. Quando você começa a sair um pouco fora da nossa realidade cotidiana, o cérebro não está preparado para intuitivamente, instintivamente, acreditar em buracos negros, distorção do espaço-tempo, tempo relativístico, né, ou fenômenos quânticos estranhos. Então a culpa não é do mundo, a culpa é nossa, porque a gente cresceu com essa coisa meio provinciana de só lidar com o mundo na nossa própria escala. Mudou a escala, a gente perde o pé. Pois bem, mas voltando à história das bactérias, eles teriam, segundo eles, né, nesse arranjo maluco aí em que os fótons vinham, batiam no espelho, batiam na bactéria, a bactéria absorvia, eles acham que eles perceberam que rolou um entanglement de parte das bactérias com parte dos fótons que passaram por ali. O resultado é muito tênue, né? Precisaria ser um pouquinho mais sólido, né? Tem uma série de críticas a respeito, mas na verdade isso é bom a gente levar em consideração que o que está em jogo aqui não é questionar se existe ou não o fenômeno quântico, ele existe. A questão é até que tamanho, até que escala a gente consegue observar um fenômeno desses. Existem suspeitas que, por exemplo, o olfato só é possível graças a um fenômeno quântico numa escala razoável. Que a orientação dos pássaros também se deva a um fenômeno quântico. A fotossíntese, que a síntese da ATP, que vários fenômenos biológicos, né, que a gente percebe numa escala maior, só sejam explicáveis do ponto de vista quântico. E é isso que esses caras estão tentando fazer. Mas, de novo, os detalhes são bastante intrincados, né? E os resultados também não são uma coisa mais gritante do mundo. Não é que você tem aquele experimento do gato, não é que o gato está morto-vivo. Não, não. É um resultado, assim, sugestivo, mas não necessariamente bombástico. Tá? Para trazer um pouco mais próximo da gente, uma notícia interessante hoje no Estadão, cientistas acharam o vírus da Zika em macacos. Né? Ok, daí o problema é o seguinte, que em princípio a gente sabia que recentemente teve uma onda de febre amarela e de malária, que os mosquitos, que a gente compartilhava esses vírus com os macaquinhos. Então quando os macaquinhos começam a morrer, todo mundo fica apavorado, porque significa que está tendo uma epidemia e os pernilongos mordem os macacos e mordem as pessoas, então a gente vai pegar isso daí. Né? Então o que acontece? O vírus da Zika parecia ser diferente, ele parecia não estar presente em macacos. Né? E só que analisaram as carcaças de alguns macacos que foram mortos, né, nesse pânico aí da febre amarela, e nesses macaquinhos, nesses miquinhos, eles descobriram que uma boa parte deles tinha o vírus da Zika. Por que que isso é notícia? Por uma razão simples. É porque se o vírus da Zika, se fizer sucesso aí na população de animais silvestres, fica praticamente impossível você eliminar ele do ambiente. Se ele fosse exclusivamente humano, você vacina as pessoas, supondo que as pessoas não sejam imbecis, né, e tomem a vacina normalmente, você vacina as pessoas e o vírus tende a desaparecer do ambiente. Agora, se o vírus tem ali, né, uma segunda casa, ele tem um plano B, se ele pode se esconder nos animais silvestres, então ele pode se tornar endêmico. Isso não é uma boa notícia, para dizer o mínimo. O que mais? Mais alguma coisa interessante para comentar com vocês? Eu gostei bastante, e vou compartilhar o link para vocês darem uma olhada. Eu gosto muito do tema impacto e meio ambiente, e a Reuters fez uma animação, uma página meio interativa, mostrando um efeito um pouco mais fluido, por assim dizer, do aquecimento global, o aquecimento dos oceanos. O que acontece? A temperatura dos oceanos está subindo. E o primeiro impacto que eles estão vendo aqui é que os peixes estão simplesmente tentando fugir do calor, se escondendo ou mais para o norte ou mais para o fundo. Por sorte, o governo americano vem mapeando há décadas, não sei quanto tempo, várias espécies de peixe, onde eles se reproduzem, onde eles ficam, etc. E tal, tal. Eles vão começar a traçar, né, a movimentação desses peixes, e 80% ou 90% desses peixes estão indo ou mais para o norte ou mais para o fundo para escapar das águas mais quentes. Isso que significa o quê? Bom, primeiro, isso é um impacto na natureza por si só, e também, imagina, para a indústria da pesca. Né? Então, não é uma notícia boa, mas é interessante, porque esse é um daqueles impactos que não é tão óbvio, né? E só foi possível graças a um estudo bastante prolongado do comportamento dos peixes. Mais alguma coisa? Duas notícias, vai, vamos lá. Hoje a gente está generoso, senão eu vou acabar esquecendo de comentar isso. Um artigo na BBC interessante sobre uma startup que está tentando criar um modelo preditivo, né, de onde um crime vai acontecer. É lógico que eles citam aquele filme do Tom Cruise, o Minority Report, onde a polícia consegue, usando uns paranormais, sei lá, uma coisa de louco, tentar prever onde um crime acontece. Na verdade, essa startup diz que tem algoritmos, ela analisa isso, analisa uma porrada de fatores, e em princípio ela sugere para a polícia regiões onde deveria haver melhor policiamento, porque provavelmente ali vai ter mais crimes. A polícia está aparentemente adotando isso com alegria, se eu não me engano isso é na Inglaterra, mas o artigo já traz uma série de questões. Espera aí, né? E se os dados que estiverem sendo usados tiverem algum viés? Então, se é uma região que tem mais imigrantes, será que o algoritmo não vai de alguma maneira ser tendencioso? Será que de repente esses dados não podem fazer com que uma vizinhança se torne mais valorizada ou menos valorizada? Será que isso não pode induzir a prisão? Então tem uma série de questionamentos éticos que eu acho absolutamente pertinente, mas o pior, parece um pouco a história do piloto automático da Tesla, né? O pior é que as pessoas vão adotar achando que isso é correto. o que isso vai funcionar. Na verdade, o meu maior medo com a inteligência artificial não é ela ser inteligente, é a gente achar que ela é mais inteligente do que ela é, o que na verdade não procede. E agora sim eu vou encerrar um artigo que eu acho interessante, que é o seguinte: aviões elétricos. Tem um monte de gente aí tentando fazer veículos elétricos que voam. O Uber está tentando fazer, né? Mas normalmente são praticamente substitutos do automóvel, como se fosse um automóvel voador. E aí o artigo é interessante para quem gosta um pouco mais de engenharia, porque o desafio de você fazer um avião elétrico não é tanto que a bateria pesa, você precisa ter uma bateria muito pesada, e aí isso compromete a questão do voo. Não, a questão, o mais interessante é o seguinte: eu não sabia, mas num voo, a etapa que consome mais energia é a decolagem. Para tirar o bicho de zero, né, do chão e colocar o bicho no céu, você precisa de muita energia em muito pouco tempo. Tanto que isso seria a razão pela qual as companhias aéreas não gostam de voo curto. Porque num voo muito curto, grande parte do custo é o custo de decolagem. Ela não vai ficar voando um tempão aí em modo econômico para economizar. Então os voos curtos não são tão lucrativos. Pois bem, então a questão não é só o quanto a bateria pesa, é se a bateria aguenta soltar tanta energia em tão pouco tempo. Então o rapaz, até citando novamente a Tesla, um dos engenheiros comenta que se você pegar as melhores baterias da Tesla, colocar num avião e botar o avião para decolar, a bateria vai superaquecer e vai fritar, porque é muita energia de uma vez só. E aí a gente vai costurar um pouco com a história do magneto que eu falei para vocês. O que essa empresa está tentando fazer é uma bateria onde essa descarga rápida de energia funcione melhor. Como é que eles fazem isso? Eu também não sabia, mas numa bateria de lítio, os íons têm que se deslocar de lá para cá. O que acontece? Do ponto de vista microscópico, lá dentro é uma bagunça, é que nem tentar se deslocar rapidamente em São Paulo. Você não consegue se deslocar rapidamente em São Paulo porque o trânsito é meio caótico. Eu acabei de voltar de Roma, que as ruas são estreitinhas, não tem rapidamente. O que eles estão tentando fazer é o seguinte: para facilitar o trânsito desses íons, eles querem orientar microscopicamente essas baterias usando o quê? Campos magnéticos para orientar. É como se você trocasse um trânsito do centro da cidade por uma marginal, você tem uma coisa mais ordenada, a coisa flui melhor. Então eles estão tentando mudar do ponto de vista microscópico como as partículas se orientam para que as baterias consigam dar uma descarga mais rápida sem superaquecer. Eu sei, técnico demais, etc. demais, mas eu sou um grande entusiasta de veículos elétricos e juro que se alguém conseguir eletrificar um avião, é bárbaro. Os aviões respondem hoje por uma parcela respeitável, do gás carbônico do efeito estufa, e só está aumentando, porque as pessoas querem viajar cada vez mais de avião. Raríssimos, me contem se essa gravação ficou razoável. Na verdade, eu estou tentando entender por que que o aplicativo do SoundCloud está parando no meio. Eu não sei se é um problema dessa versão do SoundCloud, se é um problema das configurações desse meu aparelho, eu não sei. Eu sei que dessa vez, como eu disse, eu usei um microfone sem fio. Eu vou pegar esse arquivo, vou passar no Audacity, no PC. Aliás, se alguém um dia quiser saber, ter um pouco mais de dica de como processar um arquivo de áudio, eu posso ajudar. Espero que tenha valido a pena. Um grande abraço e até amanhã.